Boa tarde para todos os ouvintes. Nós estamos aqui mais uma vez. Então, meus amigos, nós começamos hoje com a letra M, mãe e pai. E vamos lembrar o que o Talmud nos diz. O Talmud nos diz para ter filhos neste mundo, para trazer filhos aqui, precisa de três sócios. Quem são os três sócios? Pai, mãe e o Todo-Poderoso Deus, o Altíssimo. Sem estes sócios não é possível. Precisa uma participação de cada um. O Talmud entra em detalhes, a parte mais vermelha, que é o sangue, etc., as artérias, tudo isso é mais contribuiu a mãe, a parte mais branca, que é a pele e os ossos, contribuiu o pai, e obviamente Deus insufla dentro da gente uma alma, uma ânima, para a gente poder viver até 120 anos. Então, esses três sócios são importantíssimos. Mas é interessante que tem que reconhecer biologicamente e espiritualmente que a participação da mãe e do pai é diferente. O pai está presente no começo, porém, durante os 9 meses de gravidez, ele pode viajar e não está presente. A mãe não participa apenas, mas ela vai carregar este feto, este embrião, durante 9 meses, desenvolvê-lo, tudo o que ela come, tudo o que ela bebe, tudo o que ela respira e tudo o que ela sente. Vai passar para esta criança. São momentos muito importantes. E não é à toa que o judaísmo fala que a mãe vai determinar o judaísmo, a parte judaica. O pai vai determinar a que tribo ele pertence. Dentro do judaísmo, nós temos a tribo que se chama os Coanim, Coen significa sacerdotes, os levitas que cantam no templo, e os israelitas. Normalmente dividido em três, mas são 12 tribos, na verdade. Quem determina a tribo é o pai. Quem determina se a criança é judia? A mãe. Mesmo o pai não estando, se a mãe é judia, o filho é judeu. Esta é a lei judaica. Por que isto? Primeiro, biologicamente, obviamente, a participação da mãe é maior. Também a gente sabe que a mãe sempre sabemos quem é. No pai pode haver exceções. Mas existe uma explicação por mais profunda. Na prática do judaísmo, se a gente olha bem, o homem. Ele se ocupa de detalhes. O homem tem que colocar o tefilim de manhã. Ele tem que, na verdade, para rezar, vestir um tzitzit, um talit. Ele usa uma kipá. O homem entra em detalhes, estuda a Torá, vai na sinagoga, vai na casa de estudo. Muitos detalhes. A mulher no judaísmo é mais a essência. Ela tem isso embutido. Ela não precisa de tefilim, não precisa de talit. A mulher tem isso embutido já, esta conexão muito forte, bem sintonizada com Deus. Então, na hora de passar para frente, quando se trata da essência judaica, a que nação pertence, a que etnia, isto passa pela mãe. Quando se trata de detalhes que são importantes, saber que caste, que tribo, como vai ser, trabalha no templo ou não trabalha no templo, isto vai ser determinado pelo pai. Então, nós temos aqui, na verdade, a educação que a gente sabe que a mãe contribui muito. É verdade que o pai também tem que passar valores, princípios, mas muitas vezes o pai está mais ocupado e não está tanto em casa. A mãe, os primeiros anos, como nós veremos mais na frente, que são tão determinantes, tão importantes, a presença da mãe está mais importante. E todas estas lágrimas, todas estas noites em branco que uma mãe passa, afinal, isto é muita dedicação. Isto é muita dedicação. A gente não tem, não imagina, na verdade, quanta dedicação é isto. Acho que um filho jamais poderá pensar, na verdade, quanto que os pais se dedicaram a ele, quanto fizeram por ele. A gente costuma dizer, um filho não é capaz de retribuir para seus pais o que os pais fizeram para ele. Existe uma palavra no famoso livro sagrado, o Shalá. Shalá é Shnei Luchot HaBrit, um livro muito, muito sagrado, centenas de anos atrás. Ele fala que o que um pai faz para 10 filhos, 10 filhos não são capazes de retribuir. Realmente, hoje, esta palavra já ficou muito, muito popular. 10 filhos não fazem para o pai o que um pai faz para o filho. É a mesma coisa a mãe, é obviamente. Então, o que tem que esperar na vida? Se nós não podemos retribuir para os nossos pais o que eles fazem, tanta, tanta dedicação, pelo menos a gente tem que tentar, a gente passar para os nossos filhos o que a gente recebeu. Não posso retribuir a meus pais o que fizeram por mim, mas quem sabe eu posso passar e fazer igual para meus filhos. Já vai ser muito, muito bom. Muitos pais eu conheço e me dizem: eu vou dar para meu filho tudo que eu não tive. Eu não teve, na verdade, judô, não teve balé, não teve paraquedismo, então eu vou dar tudo para meu filho. É muito melhor dar para os nossos filhos o que a gente teve. Porque os nossos pais foram tão dedicados, se somos capazes de transmitir igual para os nossos filhos, vai ser já muito bom, não tenho dúvida. E isto é uma natureza. Pais são dedicados. Imagina uma mãe, quantas noites em branco, quantas lágrimas, quantas dores, até chegar a esta gravidez muitas vezes, e carregá-la, e o parto, e tudo isto. Ninguém pode imaginar. Por isto que os nossos sábios no Talmud dizem: há uma piedade dos pais para os filhos, mas não necessariamente existe o contrário, não sempre é recíproco. Nós, para os nossos filhos, estamos dispostos a fazer tudo, realmente tudo, mas não necessariamente que vai ser igual dos filhos para os pais. E um dos motivos para isto é muito simples, que o primeiro homem, quem foi o primeiro homem? Adão. Quem foi a primeira mulher? Eva. Eva é chamada em hebraico Chava. E os nossos sábios dizem que Chava vem da palavra Chaya, vida. Ela é a mãe de tudo que é vivo. A primeira mãe dentro da Bíblia, dentro da história universal, é a Chava, a Eva. Ela é chamada Em Kol Chai, a mãe de todos os seres vivos. Estes dois não tiveram pais. Foram eles mesmos pais, mas eles não tiveram seus pais, porque são criaturas que Deus criou com suas próprias mãos. Então eles foram pais, mas nunca foram filhos. Já que eles nunca foram filhos, eles não têm tanto este sentimento para a geração anterior. O que eles têm sim é de dar para frente, mas não retribuir para trás. Então por isso ficou no ser humano esta qualidade inata que pais se dedicam para os filhos, mas não necessariamente o contrário. Porque já o primeiro ser humano, Adão, e a primeira mulher na vida, que foi a Eva, os dois não tiveram pais. Nunca foram filhos. Foram pais, sim, mas não filhos. Então, isto é interessante, mas voltando ao assunto agora da maternidade, que é importante. Quero falar um pouco sobre este privilégio de ser mãe. De um lado, é uma coisa muito difícil. Tem que se dedicar, como falamos, são noites em brancos, tem muita coisa, educação, de vez em quando tem desgosto, tem choros, tem lágrimas, os filhos não aceitam, tem conflitos, a gente sabe tudo isto e cada um aqui que tem filhos poderá com certeza falar mais a respeito. Porém, a maternidade é um privilégio, é um sentimento especial que uma mulher tem, que ela pode nutrir, que ela pode dar, que ela pode se dar por inteiro, que a parte do corpo dela é algo especial que nós sabemos que as pessoas precisam exteriorizar. Este sentimento de maternidade é tão forte numa mulher que ela quer ter a possibilidade de fazê-lo. E senão não se sente, na verdade, muitas vezes realizada. Nós temos na Bíblia o exemplo famoso e conhecido da Raquel. Raquel ficou estéril muitos anos, como aliás muitas das nossas matriarcas. Sara demorou para ter filho. Rebeca, a segunda matriarca, demorou. Raquel demorou. Hana, mãe de Samuel. E o Talmud nos diz por quê. Porque essas mulheres eram tão justas, tão especiais, tão elevadas, que Deus almejava as preces e os pedidos delas. Mas em algum momento foram contempladas. Mas Raquel, antes de ter seu filho, num certo momento ela não aguenta mais ser estéril tantos anos. A irmã dela já tem filhos, então ela chega para Jacob e fala: me arruma um filho, por favor, vim ein meta anochi, senão eu vou morrer. Se eu não consigo exteriorizar esta maternidade, me falta algo que é importante. Então mulheres estão prontas a fazer tratamentos desgastantes, muitas coisas que a gente sabe hoje em dia, mesmo com a tecnologia moderna, com a ciência, com tudo o que se faz, até fertilizações in vitro, tudo isso. Mas as mulheres estão dispostas a passar por muitas coisas para ter um filho. Por quê? Porque Deus desenhou já no corpo dela uma forma, um sistema de nutrir o outro, de passar, de transmitir, delicadamente, de uma forma suave, como as mulheres fazem, mas ela pode passar muita coisa, nutrir não apenas fisicamente, nutrir emocionalmente, nutrir espiritualmente. A mulher passa para frente um calor, uma coisa que é algo excepcional. E ela precisa estabilizar isto e estar feliz quando pode, mesmo se não ficar tanto tempo com o filho. Pega a mãe de Samuel. A mãe de Samuel se chamava Hana. Não tinha filhos muitos anos. Cada ano lá no templo sagrado, santuário, chorava, pedia a Deus um filho. Até que Deus prometeu para ela, vai dar um filho. E ela prometeu, se eu vou ter um filho, vou dedicá-lo a um templo. Já que a família dos levitas, ela teve esse filho, cuidou dele, fantástico, nutriu, amamentou. Com 2 anos, já trouxe ele para o templo com o profeta Eli, que era o sumo sacerdote, cuidar dele. Porque ela sentiu que já fez sua parte. É importante para uma mulher, na verdade, poder exteriorizar essa maternidade. E para isto, ela faz muitas vezes grandes sacrifícios. Grandes. E na Bíblia está cheio de exemplos disso. Pega a Tamar. Tamar, ela cheirou anos na casa de Judá. Não podia casar. O que vai acontecer? Ela teve que abdicar um pouco da sua, do seu recato. Se arrumou, se disfarçou para finalmente poder engravidar de Judá, de gênios. Quer dizer, a mulher está disposta a fazer uma série de coisas que não deveria para poder literalmente ter filhos. E o exemplo, o paradigma de uma mãe no judaísmo é Raquel. Rachel, em hebraico. Rachel imenu, Raquel a nossa mãe. Mesmo que nós temos 4 matriarcas, Sara, Rivka, Rachel e Leá, mas o paradigma é Rachel. Por que Raquel? Porque ela morreu no parto do pequeno, do Benjamim. Ela deu sua vida para ter esse filho. De tanto que ela almejada, teve só 2 filhos, José e Benjamim. No parto do Benjamim, ela devolveu sua alma para o Criador. Para nós, ela é a mãe exemplar. Ela é chamada a Mamãe Raquel. Quantas pessoas não vão no túmulo de Raquel em Israel, um pouco antes de Betlehem, e vão lá para rezar? Por quê? Porque eles sabem que quando uma mãe chora para seus filhos, Deus atende. Uma mãe que chora pelos filhos, Deus atende. A gente sabe isso. É uma força especial, inacreditável. Então, Raquel, ela é o exemplo. É interessante, não tem coincidência. Raquel faleceu no dia 11 de Cheshvan, do segundo mês. O primeiro mês, o mês de Rosh Hashanah, 11 de Cheshvan. Se você faz o cálculo, desde Rosh Hashanah, o novo ano judaico, até o 11 de Cheshvan é 41 dias. E 41 em hebraico é a palavra Em, Mai. Em é feito de 2 palavras. Aleph, Mem, como falaremos. Aleph, Mem, Aleph vale 1, Mem vale 40, 41. Ela faleceu exatamente no dia também que representa a Mai exemplar, Raquel. A força que uma mãe tem quando ela reza por seu filho é algo extraordinário. Os portões se abrem lá em cima. Tem uma história que aconteceu algumas décadas atrás, não tantos, 2 décadas atrás talvez. Tinha um grande sábio em Israel, grande legislador, contemporâneo, se chamava Rabbi Shlomo Zalman Auerbach. Grande homem, escreveu vários livros, milhares de alunos. No enterro dele tinha 300, 1.400 pessoas. Homem muito conhecido. Este homem, quando ele já estava numa idade avançada, eu diria que estava com 70, 72 ou mais anos, um belo dia, alguma coisa, tive que fazer uma operação de urgência, não sei se foi apendicite ou amigdalite, alguma coisa, levaram-no para o hospital, ele já está na maca para entrar na sala cirúrgica, quando de repente ele mandou parar tudo, ele perguntou para os médicos, as enfermeiras que estavam lá, vocês avisaram minha mãe? Ele tinha a mãe viva ainda. A mãe dele tinha umas 94 anos, uma coisa dessa. Não, a gente não avisou. Como a gente vai avisar tua mãe? Não queremos deixar ela preocupada. Eu falei, desculpa muito, eu não vou na cirurgia sem as preces da minha mãe. A reza, a oração da minha mãe, sem isto eu não vou para a cirurgia. Se eu tiver que pegar um celular, ligar para a mãe dele e pedir que ela reza pelo homem que já é um grande rabino de idade avançada, para ele poder ir na seleção. Porque ele falou, esta prece da minha mãe é tudo. Então, essa é a minha garantia. Então, sem isto, não vou para a cirurgia. Só após que a gente falou esse privilégio que é de ter filhos, de ser mãe, e ser pai, obviamente, é o mesmo privilégio, seria bom, talvez, abrir uma parêntese aqui e falar sobre uma coisa que as pessoas se enganam com o apelido dela. Estou me referindo a planejamento familiar. Planejamento familiar, tem algumas famílias que dizem, olha, o casal casou, nós estamos planejando daqui 4 anos e 3 meses para engravidar. Primeiro tem que arrumar a casa, os móveis, ter um emprego bom, um pouquinho de dinheiro na poupança, ver como que está, um carro próprio, depois veremos, vamos pensar em engravidar. Daqui 4 anos e pouco. O problema é que esta palavra engana. Planejamento significa que você está dono da coisa, você planeja. Você planeja que vai dar certo. A gente não pode esquecer que ter filhos, como falamos no começo, precisa de 3 sócios. Pode ser que você, com seu marido, ambos estão prontos, mas tem que o terceiro se concordar. Pode ser que Deus quer te dar um filho agora, e não amanhã, e não daqui 10 anos. Então, tem que se cuidar muito, porque a palavra não está certa. Planejamento significa que você é dono da coisa, você tem o livre arbítrio para escolher ou não é. Mas não é bem assim. Deus que dá a bênção. Nós sabemos muitos casais que estão saudáveis e não têm filhos. Eles têm muitas outras coisas, sem dúvida nenhuma. Mas não têm filhos. Por quê? Precisa a participação do terceiro sócio. Então você pode pensar que Deus te dá um filho daqui 4 anos, mas ele quer te dar agora, ou daqui 1 ano. Nós não sabemos isso. Como pode se recusar um presente? Cada filho é um presente. Um presente de Deus. Um presente inacreditável. Aliás, o próprio nascimento já é um milagre, como falaremos quando falaremos do nascimento. Então, o que, que acontece? Recusar um presente tem que ser muito bom para isso. Como se recusa um presente? Deus quer te dar o maior presente possível. A continuidade. A possibilidade da procriação é, na verdade, a única força infinita que tem neste mundo físico. Tudo que tem neste mundo físico é absolutamente limitado. Acaba um dia, a cadeira quebra, a mesa se desintegra, o outro lá apodrece. Tudo tem um final porque é material. A matéria tem um começo, tem um fim. A única força, o único poder que tem infinito neste mundo é a procriação. Pais, filhos, netos, bisnetos, tataranetos e assim diante. Recusar um presente deste é uma grande responsabilidade, mas grande. Eu já tive conversa com pessoas, uma vez uma mulher me falou, eu não posso ter filhos agora, a universidade é muito cara, não sei como que vai ser, realmente os cursos, a aula, a matrícula. Eu olhei para essa senhora e falei, desculpa, senhora, daqui 18 anos, 20 anos, quando o seu filho nascer, finalmente ir na faculdade, talvez seu filho vai nascer, vai estar um gênio, ele entra numa faculdade federal, que não paga, é de graça. Dois, quem diz que daqui 18 anos haverá ainda a faculdade paga? Pode ser que todos os cursos serão, na verdade, online, via Zoom, como é hoje. Três, quem diz talvez seu filho será um banqueiro ou vai ser um grande cientista que inventa outra coisa? Você está se preocupando agora com o gasto da faculdade? Uma outra me falou que ela está preocupada, as vizinhas falaram, ah, de novo grávida. Ela está com medo dos comentários dos vizinhos. Nós precisamos ter fé e saber que são dos maiores presentes divinos à maternidade. É um presente que não se recusa. E o planejamento não é só um planejamento para não ter filho. Não é um planejamento para ter filho, porque quem decide vai ter filho é Deus. Então, a palavra engana, o planejamento é só para não ter, mas não significa que você vai ter quando você quer, é Deus que manda a bênção, e pode ser que ele quer agora. E vamos terminar essa parêntese que é importante, com um velho provérbio sírio, que é muito bom, que diz que cada filho vem com seu pão embaixo do braço. Então, não tem que se preocupar, Deus é grande, o mesmo Deus que sustentou os pais vai sustentar os filhos, e o pão vem embaixo do braço, pode ser Deus que ia te dar mais, mas ele vê que você tem poucas despesas. Por que que eu vou mandar para este casal? Ele tem poucas despesas. Se ele tem mais despesas, vou querer mandar mais. Então, aqui é importante deixar bem registrado que o grande privilégio e a grande mitzvah, uma boa ação, é o prazer, é a satisfação que vem depois, quando esses filhos crescem. É verdade, é muito trabalho, educação não é fácil, passa por vários momentos e assim diante. Mas, do outro lado, o que que vem depois do retorno? A satisfação, as festas, a alegria, os filhos, os netos, incalculável. Isso é um presente divino. Impossível recusar uma coisa desta. Então, meus amigos, vamos falar um pouco da grande bênção de ter os pais vivos, pai e mãe, e quanto que a gente precisa respeitá-los. Afinal, não vamos esquecer que dentro do mandamento, os 10 mandamentos, o quinto mandamento, ainda na tábua da direita, o quinto mandamento é você respeitar pai e mãe. Então, um mandamento muito importante. E olha aqui que diz, na verdade, o grande sábio cabalista, autor do Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, diz no Talmud o seguinte: Gadol kvod kibud avaim yoter me kibud HaKadosh Baruch Hu. É maior a honra que temos que dar para pai e mãe que a honra que temos que dar para o Todo-Poderoso Deus. Por quê? Porque para Deus você tem que dar se você tem. Se você tem possibilidade, por que você pode embelezar uma mitzvah, um talit melhor, um tefilit melhor, uma sinagoga? O que você pode, você vai dar. Deus te manda dar, na verdade, para o levita um dízimo. Vou dar de acordo com minhas possibilidades. Porém, quando se trata de honrar pai e mãe, mesmo se precisa mendigar nas portas, temos esta obrigação. Para você ajudar teu pai, tua mãe, para eles não serem humilhados, um filho tem que fazer tudo, vender tudo se precisa. Inacreditável, a obrigação de honrar pai e mãe é extremamente grande. O Talmud nos diz que quando o grande sábio Rabbi Yosef escutava, só escutava os passos da mãe chegando, ele se levantava e falava: a divindade está chegando. Aqui a Shekhinah está chegando. Isto não é tão simples. Todo o livro inteiro do Gênesis, que nos conta tantas histórias, Abraão, Isaac, Jacob, Yosef, por que um livro inteiro? Não tem leis. As leis começam no livro do Êxodo. Por que um livro inteiro? Dizem os nossos sábios, Maaseh Avot Siman Labanim. Tudo o que aconteceu para os patriarcas e as matriarcas é uma lição para os filhos. Um livro inteiro para nos a gente aprender boas maneiras, atitudes, valores. Tudo dos patriarcas. Então, isto é muito importante. Ter o privilégio de ver 3 gerações andando no caminho. Um avô poder estudar com seu neto. Diz o Talmud, é como se o neto escutou a Torá no Monte Sinai. De tão grande a revelação. Isto é um Yerushalmi inacreditável. Então, nós temos 2 mitzvot, gostaria um pouco entrar em detalhes. Nós temos 2 obrigações com os nossos pais. Uma vez está escrito respeitar, e outra vez está escrito também temer. Temer. A reverência. Presta atenção. Quando se trata de respeito, nos 10 mandamentos está escrito Kabed et avicha vet imecha. Honra pai e mãe. E Deus promete para esta mitzvah vida cumprida. Depois tem um outro versículo na Torá que diz Ish imo ve'aviv tirau. Cada um vai temer mãe e pai. Interessante. Quando se trata de temor, fala da mãe antes do pai. Quando se fala de respeito, fala na verdade do pai antes da mãe. E o Talmud explica por quê. Porque naturalmente, de forma inata, o filho, ele respeita mais a mãe. Então tem que frisar o pai. Por isso que eu falo respeito, primeiro o pai, depois a mãe. Porque a mãe já é mais natural. Temor, tem mais medo do pai. Por isso tem que falar da mãe primeiro. Porque a Torá quer que seja para ambos iguais. Então é importantíssima esta mitzvah. E qual a diferença? Vou explicar um pouquinho mais para a gente saber. Quando se fala de honrar pai e mãe, significa se eles precisam alimento, bebida, roupa, casa, tudo o que pode ser para a honra e a glória deles. Temer a reverência significa você não senta no lugar dele. Você não interrompe teu pai, não contradiz ele. Não, e principalmente em público, isto são formas de você manter. Hoje, infelizmente, já vi gente que chama, na verdade, o pai pelo nome. Oh, senhor Moisés! Pai é pai, não se usa o nome. Impossível, isso é um afronto. Como pode fazer uma coisa desse? A grande mitzvah de honrar pai e mãe, isto é uma coisa que é das maiores virtudes possíveis. E o Talmud nos diz de uma das coisas que a gente pode tropeçar todo dia. Você está de mau humor, atender o telefone com tua mãe, ela cortou, já foi. Já foi. Não é fácil. Tem que saber muito bem administrar esta mitzvah. O Talmud nos diz, pode ser que uma pessoa dá um frango recheado todo dia para sua mãe ou para seu pai, e não fez a mitzvah, não cumpriu a boa ação do honrar pai e mãe. E pode ser que ele fez o pai trabalhar duro e cumpriu a mitzvah. Como é possível? Presta atenção. Uma pessoa que todo dia dá para seu pai um frango recheado. Frango recheado já é uma coisa, uma comida já um pouco melhor. Mas o pai pergunta para ele alguma coisa no meio do refeição e fala, pai, come, por favor, sem pergunta. Come. Ele é, na verdade, insolente. Ele tá, fala sem respeito. Ele fala, come e fica quieto. Acabou. Você pode dar para teu pai o melhor restaurante possível. Você falou, cala a boca. Acabou. E o outro que faz seu pai trabalhar duro, por quê? Porque ele sabe que o pai foi chamado por uma coisa pior ainda. Ele vai no lugar do pai, para o pai não apanhar, ele deixa o pai numa coisa para poder trazer dinheiro para ele, para ele sustentar. Tem várias formas. Não é a quantidade, é a qualidade que está sendo dada. A qualidade do tempo, do carinho, do respeito, do temor, da reverência. Muitas coisas aqui nós aprendemos. Interessante. O Talmud nos diz que tinha um gentio, um homem que não era judeu, porque esta mitzvah de honrar pai e mãe não tem a ver com os judeus, não judeus, é para todo mundo tem um pai. Quem de nós, tudo que nós temos vem dos pais. Tudo que a gente tem aqui, desde o carregar na gravidez da mãe, toda a dedicação que falamos, todos os valores ter de ajudar pai e mãe. Tudo nos devemos a eles. Então isso é para toda a humanidade. Nós temos um homem na Bíblia que se chama Esaú, que era talvez um bandido em muitas coisas, em muitos aspectos. Mas a mitzvah de honrar seu pai Isaac, ele fazia muito bem. Muito bem. Era, na verdade, a grande mitzvah dele. Este assunto do honrar o Isaac, Esaú fazia. Aí ele queria matar Jacob, ele tinha outros problemas, outros traços de caráter. Mas esta boa ação de honrar pai e mãe, ele fazia. O Talmud nos conta de um gentio que vivia em Ashkelon, um porto em Israel. E este homem nunca sentou na pedra onde o pai sentava. E quando o pai morreu, acabou fazendo desta pedra como se fosse uma idolatria. Claro que está errado, nós não podemos ter idolatria. Mas só para lhe mostrar o respeito demasiado que este homem tinha lá em Ashkelon. Muito importante isto. Honrar pai e mãe, os nossos sábios nos dizem, é uma mitzvah que se faz em vida e post-vida. Post-mortem. Após 120 anos, quando pai e mãe faleceram, nós temos obrigações de honrá-los. Contar para nossos filhos que eram. Assim falava meu pai. Meu pai gostava desta forma. Me ensinou assim. Minha mãe me ensinou assim. São formas que a pessoa, na verdade, honra seus pais, mesmo depois. Importantíssimo isto. Nós temos rezas que têm que ser feitas, o Kadish quando é possível, outras coisas. A honra, ela é em vida e post-vida. O Talmud nos conta de um homem que era um gentil, se não me engano, um romano, fazia parte do exército romano, quando Israel estava parte do Império Romano. O nome dele era Dama Ben Natina. Dama Ben Natina. Este homem, Dama Benatinha, era um chefe, já era um tipo de capitão do exército. A mãe dele não estava bem na cabeça, tinha um problema mental. Um belo dia, frente a todo mundo, a mãe chegou, ele estava lá com o exército na frente dele, e deu uma tapa na cara dele. Ele ficou quieto, não respondeu, não abriu a boca. Abaixou a cabeça sem responder. Ela pediu a carteira dele. Jogou no mar. Não falou nada. Essa dama Benatina, o Talmud nos diz que ele era um exemplo de como honrar pai e mãe. O inacreditável. E a história é o seguinte. Na época dele, os sábios perderam uma das pedras que precisava para o pectoral. Nós sabemos que o sumo sacerdote andava com um tablado aqui na frente. Nesse tablado tinha 12 pedras preciosas. Um rubinho, uma esmeralda, uma safira, um diamante, um ônix. 12 pedras preciosas que representam as 12 tribos de Israel. Estavam gravados os nomes das tribos. Isso se chama em hebraico o Hoshen. E uma das pedras perdeu. A pedra da tribo de Benjamim. Precisava esta pedra comprar. E justamente o Dama Benatina tinha, na verdade, esta pedra. Foram falar com ele. Ele falou, tenho, posso lhe vender, mas meu pai está dormindo e a chave lá do cofre, ele está justamente dormindo, não posso acordá-lo. Você sabe, se não, esta pedra é importante para o serviço no templo, o sumo sacerdote, algo muito sagrado. Ofereceu o dobro, o triplo, impossível. Volta quando meu pai acorda. Quando voltou, ele vendeu para o primeiro preço, não abusou. E os nossos sábios Deus que dizem que Deus o recompensou, literalmente, recompensou ele literalmente. Por quê? Porque era importante, na verdade, um homem como este, um exemplo, um gentil que fez a mitzvah de Kibud Av V'Em, orar pai e mãe de uma forma tão bonita, esse é um exemplo. Isto é um ensinamento para todos nós. Jamais uma pessoa honra bastante seus pais. Tudo o que se faz é pouco pelo que fizeram para você. E nós sabemos que Deus não fica devendo. Normalmente na Torá não está escrita, na verdade, a recompensa das mitzvot. Não está. Deus não falou a recompensa das mitzvot. Nenhum momento. Apenas poucos lugares, e um deles é exatamente esta boa ação, este mandamento divino de honrar pai e mãe. Lá consta exatamente a recompensa, vida cumprida aqui na terra, esta terra física. Então a gente agora entende que tem várias comunidades, gente que vão, beijam a mão da mãe, se levanta quando o pai chega, fazem questão de honrá-lo, não sentam no assento dele, uma série de coisas. E isto traz bons filhos, um bom exemplo, isso se perpetua da forma que nós honramos os nossos pais. Assim, isso, nossos filhos vão nos honrar. É tudo igual, a história se repete, as coisas vão se repetindo. O que é que nós fazemos para os nossos filhos? Nós sabemos, os filhos fazem para nós. E isto traz excelentes filhos. Nós sabemos o grande Maharal de Praga, que era o grande mestre, o rabino-chefe da Morávia, na Eslováquia, na Tchecoslováquia, Maharal de Praga, que valeu 400 anos atrás, o famoso Maharal, como que nasceu? O pai dele, não teve a oportunidade, como todos os irmãos, de ir estudar numa yeshiva. Ele ficou cuidando do pai velho dele. O pai do Maharal chamava Bezalel. Todos os irmãos dele foram, na verdade, estudar na Polônia, grandes academias talmúdicas. Ele não, era o menor, ficou cuidando do velhinho, do pai. O que, que Deus faz? Retribuir para ele. O filho dele se tornou uma luz do povo de Israel, o grande Maharal de Praga. Tudo isso são exemplos para nos mostrar quanto que a gente tem que fazer, e tudo que fazemos é pouco. Tudo que fazemos é pouco. Tem de vez em quando exceções, pode haver, se tem uma discussão a respeito de casamento, se o pai não gostou da moça, aí tem, claro, tem que tentar agradar os pais, mas sobre isso tem leis judaicas, como na verdade proceder. Mas em geral, a gente sabe que tem que fazer o máximo. É importante, na verdade, honrar pai e mãe. Não faz diferença pela lei se o pai é tão íntegro, se é menos íntegro, se é, na verdade, uma pessoa boa e conhecida ou se é menos. Pai é pai. Esse é seu pai, essa é sua mãe, você tem que honrar ao máximo, sem duvidar. Esse é um privilégio. É um privilégio de poder se conectar com o passado. É um privilégio de ouvir, de escutar deles. Isto, na verdade, é uma coisa fantástica. Por isto, no judaísmo, a gente vê uma coisa interessante. Deus nos livre quando tem um falecimento. Normalmente, o luto no judaísmo é 30 dias. Alguém perdeu um irmão, 30 dias. Deus nos livre, alguém perdeu a esposa, ou o cônjuge, ou o marido. Deus nos livre, 30 dias de luto. Único luto que é 12 meses para os pais. Os pais é algo especial. 12 meses tem que fazer o luto para os pais. É diferente. Diz o rei Salomão, Shema beni musar avicha. Escuta, meu filho, os ensinamentos de teu pai. Ve'al titosh torat imecha. E não se afasta dos legados da tua mãe. São coisas que tem que ficar. São coisas que você usufruiu, na verdade, aqui neste mundo e no mundo vindouro. A keren kayemet lolam haba, mas aqui, peroteem, os frutos estão aqui. Nós sabemos do grande mestre, o Balatania. Ele tinha um neto que se chamava Tzemach Tzedek. Um belo dia, esse menino pequeno ainda, ele estudou à noite tarde, muito, muito tarde, sem ninguém saber. Ele ficou à tarde, à noite, estudando. E de manhã, o avô dele deu uma boa, ele era um órfão. O avô cuidava, na verdade, da educação dele. O avô dele deu uma bronca muito forte. Ele talvez atrasou um pouco. O menino ficou quieto. Ficou muito, muito quieto. Depois o avô ficou sabendo que ele estudou, que não era assim, que ele foi dormir tarde. Se perguntou, por que você não me respondeu que você estudou? Ele falou, olha bem. Eu peguei uma bronca, mas não é porque eu peguei uma bronca, não é porque eu tenho uma desculpa que eu posso, na verdade, me permitir de diminuir o mandamento de honrar pai e mãe. São duas coisas diferentes. Então, ele não quis contradizer o avô. Ele pegou a bronca, escutou, mesmo que ele tinha uma desculpa, como falar, ele falou, recebeu uma bronca do avô, é um ensinamento. Então, eu sei, eu tinha uma razão, de motivo. Mas ele não retrucou, ele não, na verdade, contradiz, ele manteve absolutamente o respeito total. Isto é muito importante. Nós temos um grande mestre que se chamava Rabbi Yitzhak de Shpsisra. Grande, grande mestre. Uma vez, um rapaz que estava em casa, um rapaz inteligente, da yeshiva, da escola talmúdica deste mestre, a mãe pediu para ele um favor, fazer alguma coisa em casa. Ele começou a ter dúvida, ele tem aquela aula daquele grande mestre, ele é um rapaz muito inteligente, gosta da aula, tem muito prazer, satisfação, e a mãe está pedindo um favor em casa, ajudar. Ele pensou um minuto, depois ele se lembrou, tudo o que estou estudando é para poder praticar. Se estou estudando para fazer uma ação boa, aqui eu tenho uma ação boa, minha mãe está me pedindo um favor. Ficou em casa, ajudou a mãe que devia, e chegou tarde, entrou na aula tarde, no Rabitza de Tchisra. Quando ele entrou, o rabino perguntou para ele, o que você fez em casa? Especial, me conta. Ele falou, como que o rabino? Ele falou, ajudei minha mãe, me pediu. Você não sabe quem entrou com você? O grande sábio Abaye, da época do Talmud, a alma dele te acompanhou, entrou com você, reconheci-lhe na entrada. Abaye era um órfão. E cada vez que alguém faz esta grande mitzvah, este mandamento de honrar pai e mãe, ele vem e acompanha um pouco. E quando você entrou aqui na classe, eu vi ele te acompanhando. Uau, que coisa, uma história fortíssima. Então a gente vê, na verdade, que esta mitzvah não é qualquer mitzvah. Honrar pai e mãe é um mandamento básico. São os laços familiares, a solidez da família. É um exemplo para o futuro, é a continuidade, muitas coisas. O Rebbe de Lubavitch, o grande mestre, líder mundial judaico. Enquanto que a mãe dele estava viva, a mãe dele faleceu em 1965, com todos os afazeres que ele tinha, milhares e milhares de cartas por dia, e pedidos, e conselhos, e estudar, e rezar, O Rebbe nunca dormiu mais que 3 horas. Todo dia ele ia visitar a mãe. Todos os dias. Imagina, todos os dias do ano, sem exceção. E em casa, arrumava, fechava as cortinas, tomava um chá com sua mãe dele, dá um pouco de respeito, conversa e volta. Todos os dias. E escuta bem esta história. Quando o irmão dele faleceu, ele tinha um irmão na Inglaterra, em Liverpool. Quando o irmão dele faleceu, ele não quis magoar a mãe dele, que passou já muitos problemas nos gulags russos, e o marido foi imprisionado e morreu lá, o pai do Rebbe morreu, na verdade, por ter espalhado o judaísmo na União Soviética, na Rússia antiga, bolchevica. Então, quando o irmão dele faleceu, ele combinou com a viúva do irmão que ele ia escrever cartas, como se fosse o irmão, mandava para Liverpool, para, na verdade, ela mandar para a sogra, para a mãe dele, para ela nunca saber que o filho faleceu. Ele não quis dar esse desaforo. Naquela época não era telefones, naquela época não era, na verdade, celulares, como hoje, era tudo por terra. O Rebbe simulou cartas do irmão para a mãe não saber que o filho faleceu. Aqui a gente vê quanto que, na verdade, são mitzvot importantíssimos. A gente não pode se preocupar. Isso só tem que se cuidar muito, muito, muito. Eu me lembro de ter escutado, naquele ano, 1965, uma moça jovem que não se dava bem com sua mãe. Teve uma briga, queria que a mãe ajudasse mais, pagasse algumas coisas, a mãe não queria, conta, não sei o quê. E esta moça entrou numa audiência e contou para o Rebbe, olha, não me dou bem com a mãe, nós temos um atrito, tudo isso. O Rebbe olhou para ela muito sério. Rebbe de Lubavitch, estamos falando aqui, um grande líder mundial. Falou, eu perdi minha mãe faz poucos meses. Eu daria todo o dinheiro possível para poder um pouco passar mais tempo com ela. E você briga com tua mãe por um assunto tão trivial, como uma coisa, alguma conta, alguma coisa? Aprecia a possibilidade de estar próxima dela. Aproveita. É uma bênção divina. Muitas vezes a gente se toca depois. Então, estão vendo como que é. Nosso problema, a gente sente a falta quando não tem mais. Esse está o erro. Então, meus amigos, acho que nós resumimos bem aqui. Pai e mãe, a honra para eles. Quanto que é importante. Eu me permito só aqui. Aqui eu peguei um livro interessante que se chama A Filha do Relojoeiro. É um livro contemporâneo, escrito por uma mulher chamada Sonia Taitz. Em inglês, o livro se chama The Watchmaker's Daughter. Esta Sonia, os pais dela eram sobreviventes do Holocausto. Do Holocausto. O pai passou no campo de Dachau, a mãe era uma pianista, vieram os nazistas, etc. Finalmente, eles acabaram em Nova York e o pai se tornou um relojoeiro. Esta filha, a Sonia, era uma filha rebelde, saiu um pouco do caminho, não, bem esta juventude americana, outros princípios, deixou as tradições judaicas, a mãe tentou aqui, foi para a Universidade de Oxford, se formou e assim diante. E no final deste livro, esta senhora Sonia conta como foram os últimos dias com a mãe dela. É emocionante de ouvir o que ela fala. Eu vou só repetir alguns trechos que vale a pena. Ela fala o seguinte, meu irmão está na Califórnia, onde que ele trabalha como advogado, mas eu estou aqui com minha mãe, todo dia, dando para ela um pouco de suco, de frutas, é a única coisa que ela pode pegar, mas é doce, eu estou feliz de dar um pouco de doce. Ela está sempre sorrindo. Minha mãe está me ensinando muita coisa sobre a vida. Apesar de todos os diplomas, tem coisas que eu não tinha aprendido somente quando eu mesmo me tornei mãe, que eu entendi o segredo desta sabedoria. Eu estou vendo ela aqui indo embora, mas o amor que ela tem no coração, este amor flamejante, me traz cada vez mais perto dela. Ela é uma mulher com coração grande. Meu pai sempre me perguntava, o que você fez hoje? Mas minha mãe sempre me perguntava, o que eu posso fazer para você? E olha como que ela termina as suas palavras. Ela diz o seguinte, no enterro eu chorei como jamais chorei na minha vida. Eu chorei pela sua doçura. Chorei por não ter aprendido bastante com ela. Chorei para não pegar as receitas dela. Um pouco eu com minha filha pegamos. Eu culpo um pouco o feminismo que me afastou, mas eu agradeço que eu com meus filhos conseguimos aproveitar da velhice dela. Minha mãe sempre me entendeu. Ela teria morrido por mim. Como ela fez para a mãe dela, quando os nazistas colocaram ela numa fileira, ela correu para lá. Minha mãe, diferente de Abraão patriarca, não teria obedecido a Deus. Ela teria falado, me pega eu em vez da minha filha. Minha mãe teria subido na montanha, se colocada em cima do altar para mim. Isto, na verdade, é o presente que ela me deu. Eu, filha difícil, mas suas últimas palavras foram, você foi tão boa para mim. Estas últimas palavras que ela me deu são suficientes para o resto da minha vida. Chegando dela, vale mais de tudo que eu estudei em Yale e Oxford junto. Porque ela é uma fragrância que não vai embora. Inacreditável. Então, realmente, eu acho que a gente muitas vezes reconhece tarde. Tem que reconhecer isto enquanto possível, o mais rápido possível. Existe uma canção em Yiddish, uma canção popular de dezenas, existe décadas, talvez centenas de anos, uma canção popular que se chama A Yiddish Mama. Uma mãe judia quando cuida de seus filhos. E faço questão aqui de terminar a aula também com a tradução dela, que vou tentar traduzir em português. As palavras são as seguintes. Gostaria de fazer uma pergunta. Quem sabe? Qual é a possessão e a propriedade que Deus abençoa a cada um? Isto não pode ser comprado com dinheiro. É dado de graça. Mas quando você perde, quantas lágrimas você derrama? Jamais se dá uma segunda. Nenhum choro as guarda. Quem perdeu sabe já do que estou falando. Uma mãe. Não existe melhor aqui na Terra. Uma Yiddish mama, quanto amargo quando ela está faltando. Quanto bonito e quanta luz quando ela está em casa. Quanto triste e escuro é quando Deus pega ela para o mundo vindo. Na água e no fogo, ela correria para seus filhos. Não apreciá-la é talvez, é com certeza o maior pecado. Quanto sortudo e rico é aquele que tem um presente como este de Deus, um presente como a mãe, como este. Então, essas palavras muito ricas, muito populares, dizem tudo que nós falamos nesta aula. Que Deus nos ajuda que possamos cumprir este mandamento divino de honrar pai e mãe da melhor forma possível. Se reencontraremos, se Deus quiser, na segunda-feira. Muito obrigado por vossa atenção.